ainda não estão preparadas para acolher jovens e crianças, e basta pensar no caso da Maria, e este é um nome fictício, que tem de dividir o quarto com a sua filha adolescente e o seu recém-nascido na casa-abrigo onde se encontram. Continuamos a ter um sistema judicial que decide em diferentes esferas a regulação do poder parental e os processos de crimes da violência doméstica. E por isso ainda vemos a guarda de crianças ser atribuída ao agressor ou então crianças serem utilizadas como armas de arremesso entre pais que se confrontam no tribunal. Infelizmente são várias as crianças que crescem órfãs de pais vivos. Quando é que vamos repetir tanto a palavra crianças como repetimos a palavra agressor ou mulher? Quando é que vamos combater a mentalidade anti-crianças que contamina a nossa sociedade? Quem não reconhece a importância de uma intervenção centrada nas crianças não compreende os impactos para o seu bem-estar físico e emocional. Não compreende os recursos públicos que depois são necessários com respostas e cuidados médicos que apenas atenuam os seus traumas ou pior, não compreende que para que salvar as crianças é quebrar os ciclos de violência, porque crianças que crescem em ambientes violentos têm mais tendência para tolerar a violência. Crianças que crescem em ambientes violentos têm mais tendência para relações violentas ou pior, para se tornar as agressoras nestas relações. E os senhores deputados provavelmente estão a pensar que tudo o que digo é muito bonito, mas que soluções concretas não estão a ser apresentadas e por isso aqui deixo a solução. A solução passa por centrar o discurso na família. Famílias disfuncionais não podem fazer a regra, são exceção e mesmo que se multipliquem em número, nunca poderão ser a regra. A família tem de ser priorizada no discurso político e desafio todos os senhores deputados a pensarem na última vez que utilizaram a palavra família num discurso. E se a usam, quantas vezes referem família como uma célula positiva e de amor? Quantos de vós não são responsáveis por discursos divisionistas e verdadeiramente populistas que colocam mulheres contra homens, filhos contra pais? É urgente devolver às crianças a normalidade nas famílias, é urgente defender sem complexos a família como célula base da sociedade e esse é o maior serviço que fazemos às vítimas, às crianças e à sociedade. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. A Sra. Deputada tem um pedido de esclarecimento da Sra. Deputada Joana Mortágua, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Se faz favor, Sra. Deputada Joana Mortágua.
Sra. Deputada Madalena Cordeiro, muito obrigada, Sra. Presidente. Sra. Deputada Madalena Cordeiro, tendo em conta que em fevereiro de 2024 o líder do seu partido defendeu um corte de 400 milhões na estratégia de combate à violência doméstica, na qual se incluía também cortar as verbas do aumento do abono de família e cortar várias medidas de apoio à família, assim como o deputado Daniel Teixeira se defendeu aqui nem mais um cêntimo para o Ministério que apoia as vítimas de violência doméstica, eu gostaria de saber se a senhora deputada não tem vergonha da intervenção que acabou de fazer e se subscreve que de facto não devia haver nem mais um cêntimo para as medidas que apoiam a família e a violência doméstica, como o líder do Chega defende.
Muito obrigada, senhora deputada. Para responder, tem a palavra a senhora deputada Madalena Cordeiro. Tem 2 minutos, senhora deputada.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Serei breve. Obrigada, agradeço a questão à Sra. Deputada Joana Mortágua, mas esta pergunta já foi colocada e a resposta também já foi dada, portanto, é mais do mesmo. Eu desafio o Bloco de Esquerda, desafio o Bloco de Esquerda a ter a coragem de penalizar os agressores da mesma forma que o Chega e de aprovar as propostas que o Chega apresenta. Relativamente às famílias, que foi o tema que abordei, deixo uma frase de Madre Teresa Calcutá, que dizia: queres trazer a paz ao mundo? Volta para a tua casa e ama a tua família. Obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. A mesa tem a inscrição para uma intervenção do senhor deputado Manuel Magno, do Grupo Parlamentar do Chega. Do Pedro Pinto.
Senhora Presidente, era para uma intervenção à mesa.
Eu
creio que todos os partidos políticos têm ainda tempo para não estar o Chega com 2 intervenções seguidas que acabou de fazer a senhora deputada Madalena Cordeiro. Eu gostaria, se algum partido político se disponibilizasse, para fazerem uma intervenção, para não ser as duas seguidas do Chega.
Senhor Deputado, a mesa esteve a aguardar precisamente que houvesse outras inscrições. Houve um pedido de esclarecimento de outro grupo parlamentar e só agora mesmo foi pedida a inscrição do Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias. Até esta altura não havia nenhuma outra inscrição de nenhum grupo parlamentar, pelo que a alternância não era possível. Posta a questão pelo Sr. Deputado Pedro Pinto, eu julgo que deve ser seguida a ordem das intervenções, a menos que o Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias queira aproveitar esta interpelação à mesa para falar em primeiro lugar. Não é o caso. Portanto, Sr. Deputado Manuel Magno, se faz favor, para uma intervenção pelo Grupo Parlamentar do Chega.
Muito obrigado, Sra. Presidente, senhores deputados. Temos que tratar novamente de um tema de extrema importância, por várias vezes já discutido neste Parlamento, mas que tem sido solenemente ignorado pelo governo. Falo da violência doméstica contra a mulher, que sofre muitas vezes diuturnamente a violência física, moral, psicológica, sexual e patrimonial, ou seja, tudo que inferioriza a mulher e a torna insegura dentro do próprio ambiente doméstico e mesmo familiar. Veja-se que vários tipos de violência doméstica contra as mulheres podem ser levados a efeito. Qualquer pessoa, vivam ou não com ela, seja homem, seja mulher, seja ou não um familiar. Lamentavelmente, o governo demonstra não estar sensibilizado com este verdadeiro flagelo social, com o sofrimento que é infligido às mulheres em todo o território nacional, com a falta de medidas práticas que possibilitem, ao menos, diminuir as ocorrências que, infelizmente, só vêm aumentando. Não há divulgação de quaisquer políticas de esclarecimento que permitam às mulheres terem conhecimento dos tipos de violência e de quais medidas pode ela se socorrer, o que inibe a procura por este socorro e que as leva a continuar sofrendo por absoluta falta de ajuda. Bastariam medidas simples, sem grandes investimentos, para minorar o sofrimento de tantas mulheres. Tais medidas, como, por exemplo, a criação de núcleos especializados nas esquadras comuns, com atendimento efetuado por policiais femininos, o que acabaria com o constrangimento natural de ter de relatar, às vezes, situações íntimas a policiais do sexo masculino, que não raras vezes tratam as denunciantes com absoluto desinteresse. Já está mais que na hora de o governo encarar de frente esta situação e tomar as medidas necessárias para resolver esta questão que afeta centenas, se não milhares, de mulheres em nosso país. Mas temos também outro tipo de violência doméstica a que poucos se referem neste Parlamento. Poucas vezes se referem, à exceção de hoje, que já foi aqui referido. É a violência contra os idosos. Idosos tantas vezes agredidos, mas não só fisicamente, mas violência moral e psicológica, e aquela violência financeira, com a apropriação pela família de seus rendimentos, sempre muito poucos, da sua reforma. Idosos que, em muitos casos, são até impedidos de sair de sua casa, mesmo que seja para ir a uma unidade de saúde. Esse tipo de violência doméstica, que ao lado da cometida contra as mulheres, deve ser combatida por todos nós. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra para uma intervenção o Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Se faz favor, Sr. Deputado.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, a violência doméstica é resultado de uma relação de poder e de desumanização do outro, de uma legitimidade que se funda em padrões, em estereótipos de dependência, numa desigualdade aceite e até fomentada por aqueles que querem atribuir ao outro género um papel diferente. O combate à violência doméstica, é preciso sublinhá-lo, não começa necessariamente na punição penal e no necessário apoio às vítimas. Começa na escola, precisamente nas aulas de cidadania, continua na economia, no emprego, nos direitos de parentalidade e não prescinde de uma condenação social ativa. O combate à violência doméstica, que tem uma marca de género que é importante sublinhar, é um combate pela igualdade. É um combate contra a desigualdade que se funda, que tem uma âncora na invisibilidade, na secundarização do papel da mulher na sociedade e que forças mais conservadoras persistem em querer defender. Senhora Presidente, a violência tolerada em diferentes dimensões da nossa sociedade, no desporto, na política, quantas vezes neste hemiciclo disfarçada de liberdade de opinião, quando muitas vezes fundamenta o crime de ódio. O insulto fácil que se transforma em argumento é, de alguma forma, uma vulgarização da violência. Há hoje um combate às políticas de igualdade e de humanização de quem é diferente do outro. E é por isso que a tolerância social com a violência não pode ocorrer. A tolerância social face à violência é a forma mais rápida de calcar, de tornar invisíveis as minorias. Entre elas, muitas vezes, as mulheres, e que, de uma forma ou de outra, não encaixam num padrão pré-definido que outros, sim, sublinho, querem tornar invisíveis. Senhora Presidente, nos tempos que correm e que alguns adivinham serem sombrios, a luta contra a violência doméstica é uma luta também contra todas as violências e contra a secundarização da mulher, mas também na defesa de uma democracia plural em que todos os seres diferentes fazem parte. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Moacho, do Grupo Parlamentar do LIVRE. Se faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Queria começar por agradecer ao Partido Socialista marcar este debate. Nós temos assistido no nosso país, nos últimos tempos, a um debate absolutamente cínico sobre segurança. Um debate baseado em percepções, baseado em sensações. E se é verdade que todas as formas de criminalidade devem ser combatidas, não podemos nunca, quando falamos de segurança, esquecer o fundamental. O crime mais denunciado em Portugal é o crime de violência doméstica, o crime que mais mata em Portugal é o crime de violência doméstica e é o crime de violência doméstica que deveria ser uma prioridade absoluta na política de segurança de qualquer governo. E também sabemos, também já foram aqui referidos hoje estes dados, mas vale sempre a pena repeti-los, os dados do RASI 2023, 70% das vítimas são mulheres, 80% dos denunciados são homens. Isto significa que este é um tipo de crime que é absolutamente marcado por uma dimensão de género. E significa também algo muito mais grave e revoltante e que deveria impelir-nos a todos ao combate à desigualdade de género em todas as suas...